minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa, Porchat? Tá começando, minha gente! Sim, sim! Muito bem-vindos!
Ó, quando alguém me diz que quer muito vir aqui, mas não tem história, eu sempre digo, pensa no seu corpo. Ele tem alguma história sua guardada, até internamente mesmo. Quer ver? Ó, pensa assim, a cabeça. Eu já operei adenoide, porque quando eu era pequeno eu vivia entupido, escorrendo. Aí quando eu fui operar o ouvido, eu operei logo adenoide. Operei o ouvido porque eu tinha só 40% de audição em um ouvido e 20% em outro. E aí minha mãe descobriu, porque eu assistia TV muito perto, assistia o programa da Xuxa muito perto, num volume muito alto. Aí você já pensa, olha, tudo isso aí é só por uma adenoide, a gente, de repente, pode extrair alguma coisa daí. Não sei, talvez. Eu, por exemplo, hoje não mergulho de cabeça em piscina porque entra água no meu ouvido com muita facilidade. E aí me dá aflição, porque justamente quando eu era pequeno, entrava água no meu ouvido, no banho, me doía muito. E hoje me remete isso inconscientemente, me dá agonia. Minha gente, olha uma coisa pintando aí. Se não é uma história, pelo menos é um trauma que eu estou resolvendo aqui. E o que, que não é esse programa, senão um monte de situação traumática exorcizada publicamente? Que dirá, então, da nossa primeira convidada, Giovanna Eubank?
Imagino que não tem de situação esse David Brasil! E tá aqui também o grande Chico César! Exorciza Brasil!
Que bom ter vocês aqui! Olha, muitas pessoas vêm aqui e contam histórias que poderiam constrangê-la. Uma história que, de repente, poderia ir muito a fundo. Mas uma história como a da Giovanna, eu acho que vai inaugurar um novo marco nesse programa.
Para!
De exposição íntima e pessoal.
Gente, ai, gente, eu espero que meu pai não assista esse programa.
E eu tô contando com que ele
assista. Olha, eu acho que eu demorei tanto pra vir no teu programa, porque eu tinha realmente medo de contar essa história, porque eu acho que é a melhor história que eu tenho, assim. Mas vamos lá, é pra eu começar?
Vamos.
Eu na minha época de atriz, eu tinha muitos testes, né? Eu fui convidada pra fazer um teste onde, no texto, era pra uma garota de programa. E no texto dizia, nas rubricas, que ela era uma menina muito doce, mas que ela exalava sensualidade, né? E eu fiquei pensando, como é que eu vou falar um texto doce e querida exalando sensualidade, sendo que eu nem me acho sensual? E eu sempre tive muita questão, assim, com a minha sensualidade, sexualidade. Eu sempre fui muito moleca, sempre descabelada, com cabelo despenteado, enfim. E aí, tá, eu pensei, bom, eu quero muito, muito fazer essa personagem é incrível, eu vou exalar sensualidade. E aí, decorei o texto, tudo, tal, e aí fui procurar na internet, eu falei, cara, vai ter um jeito de eu tirar essa sensualidade de dentro de mim. Comecei a procurar na internet sensualidade, nananana, e aí eu encontrei uma massagem que ativava,
olha aí,
gente, o seu sensual.
Gente, massagem?
Era uma massagem que dizia que essa mulher, ela ativava pontos no seu corpo onde essa sensualidade iria exalar.
Aflorava.
Aflorar, exato. E eu falei, nossa, é isso que eu preciso pra essa personagem e pra minha vida.
Dá uma florada boa.
É, eu preciso disso. Gente, como que eu não encontrei essa mulher antes?
Lógico.
Né? Peguei o telefone, aí marquei, era em Copacabana, numa salinha bem pequenininha. E aí pensei, eu vou fazer no dia do teste.
Olha, que bom.
Porque aí, na hora que eu chegar no teste, eu vou estar bombando.
Sensualidade, fazendo...
Aí tá, aí marquei, o teste acho que era umas 4 da tarde, mais ou menos. E aí eu marquei, eram 10 da manhã.
E você, uma dúvida também, você ali, as pessoas já sabiam quem você era, você já tinha feito coisas na TV.
Sim, eu já era conhecida.
Isso, é um detalhe bom também.
É um detalhe muito importante nessa história. Eu ainda não tinha filhos, mas eu já era conhecida. E aí cheguei, era uma recepção bem pequenininha, e aí a recepção lotada às 10 da manhã.
Cheia de gente.
Cheia de gente, eu pensei, nossa...
Tudo querendo ser sensual.
Só eu, no Rio de Janeiro, não conheço essa massagem ainda,
todo mundo,
né,
ia fazer o teste.
Pois é.
A concorrência
isso, muita
tá
mulher também?
Então, tinham mais homens.
Mais homens?
É, mais homens. E o interessante é que quando a gente chega na recepção, você fala, ah, Giovana, eu marquei tal horas, não sei o quê. Aí eles te dão uma toalha embaladinha e um sabonete. Aí eu pensei, nossa, mas eu vou tomar banho, fazer massagem?
Eles pensam em tudo, esses massagistas, sabiam?
É, achei esquisito. Aí, Giovana, aí eu, né, dei um sorrisinho.
Você foi já esbanjando seu sorriso. Você foi também aqui,
dei um sorrisinho pra todo mundo, fiz a minha vez. Eu vou lá. É, e fui.
Aí foi.
Aí cheguei, aí sentei, e aí a moça falou assim, ah, você conhece, já conhece a massagem? Eu, sim, claro, eu vi na internet. Achei o máximo.
Lógico.
É, aí eu expliquei que eu tinha um teste e que eu precisava que essa sensualidade chegasse até mim. E ela falou, ah, tá. É, posso explicar um pouquinho como é que a gente faz a massagem? Eu, pode. Aí tá, ela pegou um negocinho, uma bolinha. Aí falou, primeiro a gente... É, começa com um óleo, aí depois, com essa bolinha, eu vou começar a ativar alguns pontos do seu corpo. Eu, ah, ótimo,
que
tá. Tá ótimo.
Pontos do corpo.
E vestida, vestida.
Isso, vestida. De calça jeans e camiseta, eu e você aqui, ela me explicando.
Certo.
Aí tá, depois ela pegou uma bolinha um pouquinho maior.
Ih.
Aí falou.
Depois, era uma bola mesmo, né?
Era bola, bolinha, era bolinha. Depois que a gente passar por essa bolinha pequena, a gente vai pra essa bolinha maior e ativar outros pontos.
Perfeito.
Do seu corpo. Eu, ah, ótimo!
As bolas ativando tá. Tudo o dente. É. O dente conhece isso há muito tempo.
Conheço.
E aí, pensando que nesse momento eu já tava bombando de sensualidade. Aí, ela me pega, não era mais uma bolinha, era um negócio que me parecia...
Um consolão.
Um grande vibrador.
Olha!
Aí ela falou, e depois a gente passa pra este.
Caramba.
Aí eu fiz. Mas é...
É na coluna? É. Ativa o ponto falei, aqui na aí, cervical?
Mas aí você vai... Usa isso vai pôr aonde?
Tolinha, tolinha. Essa é a massagem no pé, cada ponto no pé.
Aí começou a me vir um monte de coisa na cabeça. A recepção cheia de homens, toalha, sabonete, bolinha pequena, bolinha grande, e de repente...
Tam, tam, tam.
Pinto, né? Não hoje pode falar isso.
Pode, lógico. Uma jeba.
É.
Por que não? Porque tem a variação.
A jeba é
bom. Pino. Uma grande jeba.
Quer ser...
E aí, eu falei, mas aí você vai usar onde? Aí ela falou, isso eu vou inserir na sua vagina.
Ai! Às 10 horas da manhã, em Copacabana, numa kitnet, você posso ir a pôr um bingelão pelas mãos de uma mulher?
Peraí.
Você tem ideia?
Tô imaginando a cena.
Não, amor.
Eu acho que o Brasil está.
Não, na hora.
Você foi pega de surpresa mesmo.
Completamente. Não fazia ideia do que iam fazer comigo ali.
E a mulher entendeu, né?
Óbvio. Tanto é que ela falou, senta aqui, deixa eu te explicar. E aí eu falei, ah, eu não sabia que era dessa maneira. É, como eu te disse, eu tenho um teste que eu quero muito passar. E aí ela falou, então vamos fazer o seguinte, Giovana. Eu vou começar a fazer a massagem com óleo. É, e aí, conforme eu vou sentindo que você...
Vai permitindo.
É.
Vai se deixando levar.
Exato.
Porque, na verdade, era uma massagem tântrica, isso?
Tântrica!
Meu
era
Deus.
Uma massagem tântrica.
Mas isso estava anunciado, massagem tântrica?
Não estava escrito massagem tântrica.
Só massagem.
E aí ela falou, conforme você vai... É, você for
relaxado,
você vai me dando ok ou não, para por aí e tal. Aí ela falou, ah, então você pode tirar a sua roupa. Eu falei, a calcinha também? Ela, a calcinha também.
Meu
eu falei,
Deus.
Ah, tá. E ela começou a amassar, enfim, gente.
Porque a massagem, na verdade, é tântrica, ela reativa os pontos, ela vem passando a mão. Ô, David.
Você já fez.
Sério? Oh,
David.
Sério?
Com consolo ou sem consolo?
Aí eu vou deixar pra outro programa. Ela vai passando a mão aqui, ó. Ela vai sentindo você, não é isso?
Exato, porque ela realmente vai ativando pontos que não são só a sua vagina. Você vai ativando pontos do seu corpo que você vai relaxando muito. E quando você vê, amor, você tá entregue, assim. Ela começa a fazer massagem aqui, massagem ali, lá, 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 lá. E quando você vê, a coisa aconteceu.
É porque ela vai... É, no
e
fim
ela usou
das
as
contas,
bolinhas.
Usou tudo.
Tudo.
Até a berinjelão.
A bolinha 1, a bolinha 2 e o berinjelão.
E foi a experiência mais louca que eu já tive na minha vida.
Pro
nunca
bem?
Cheguei nesse lugar.
Uau.
Nunca. E não passei no teste. E
como é que é? Esse sacrifício todo. Duas bolas.
Olha que loucura! Eu não passei no teste. Mas eu mandei muito bem no teste. Eu trabalhei com esse diretor
chegou
outras
com a perna
vezes.
Bamba pra caramba.
Não, exalando, amor, sensualidade. Porque eu tinha. Eu realmente cheguei num lugar que eu nunca tinha.
De um orgasmo louco.
De um orgasmo louco que eu nunca tinha chegado na minha
Gente.
Vida. Então eu cheguei no teste realmente muito. Não, relaxada
muito sensual,
e caramba! É. Olha onde eu posso chegar,
que
né?
Que bom que você se permitiu.
Exato.
É super legal.
E eu pensei, gente, é um teste. Olha onde eu cheguei. Esse teste é nada perto de onde eu cheguei.
A pessoa que foi pro céu numa
gente,
gozada...
O que
ela
é
voltou
o teste?
E falou, eu quero que esse teste dane, meu amigo. Eu quero marcar massagem amanhã cedo.
É.
Mas uma massagem tântrica sem querer é muito curioso.
Muito,
e porque
muito.
Realmente o que as mulheres dizem, assim, eu já entrevistei algumas mulheres que falaram que atingem um nível de gozo, assim, tão louco, que nunca mais sentem isso na vida.
Não tem como atingir.
É.
Ela massageia tudo.
E é uma coisa só pra... A gente tá sacaneando
é uma técnica,
aqui,
assim,
mas é uma técnica.
Exato.
Não é uma...
Tipo, vou lá, papapá.
Exatamente. Não vou lá pra dar uma gozada. Não, é um negócio pra realmente se descobrir e tal, respirar. Fazendo com as pessoas certas, imagino que essa pessoa talvez fosse certa. Então, ela faz todo um estudo. Não é assim, vou lá e vou chacoalhar você. Eu já... Mas eu tô te sacaneando que você foi sem querer, mas eu já tinha acabado de chegar no Rio, eu era bem pastel, acho, como você... E eu tinha marcado de ir na casa do Marquinhos Magela.
Ah, não. Não vai dizer que o Magela já te enfiou...
Não, vem! Calma! Não.
Pelo
não
amor
é isso.
de Deus.
Aí eu tava em Copacabana, que ele morava lá na Rainha Elizabeth, e aí eu tinha que fazer hora em Copacabana. Uma hora. Ai, que chato. O que eu vou fazer?
Copacabana.
Eu falei assim, vou fazer uma massagem. Falei, deve ter massagem aqui. E aí perguntei na rua pra um cara... Amigo, sabe onde tem massagem aqui? E o cara deu um risinho. Lógico. Uhum. Aí eu falei, então, pois é, onde? Aí ele falou, aqui nesse prédio tem uma massagem boa. Sobe aí. Aí eu subi, beleza. Bati lá na porta, abri uma mulher, mas vestida e tal. Tudo bem? Eu falei, vim fazer uma massagem. Né? Não, mas depende da massagem que você faz. Vim fazer uma massagem. Ela, lógico, pode ser eu. Eu falei, ué, pode? Você faz massagem? Ela, com certeza. Eu falei, então tá bom. Cheguei, deitei numa caminha. Aí ela falou, você pode ficar pelado? Aí eu ia fazer de cueca, massagem eu sempre faço de cueca. Eu falei, ué, bom, posso, tá bom. Aí deitei pelado. E ela tá nas minhas costas fazendo massagem. Só que geralmente é o quê? Meia hora atrás, meia hora na frente. Massagem é assim.
Já mandou virar.
Deu 3 minutos nas costas, ela, você vira. Aí eu vi, eu falei, deve ser uma técnica outra. Deve ser a técnica
mista.
É, mais mista.
É mista.
Virei de frente, ali eu já comecei a achar que se quiser, realmente, né, esse quartinho aqui. Tudo bem, deitei.
E a mulher continuava vestida também.
E ela continuava vestida, perfeito, ainda continuava vestida. Mas eu tô de olhinho fechado. Daqui a pouco, eu sinto uma pegada numa virilha errada aqui. Que eu abri o olho. Quando eu abri o olho, ela já tava nua.
Meu Deus!
Para!
Ela conseguiu tirar a roupa fazendo a massagem?
Menino, é a técnica. É a técnica da massagem doida. E aí, quando eu olhei, ela já tava pegando em coisas nua. E lógico, porque não era uma massagem. Ela era uma garota de programa que fala que é massagem.
Deus.
E eu queria uma massagem de verdade. Eu não queria uma garota de programa. Mas já que tava lá, David...
Aí foi.
Já que lá tá, que lá teve.
Vamos relaxar por completo. E aí me entreguei, porque aí não tinha mais... Não tinha como naquele momento...
Não tinha mais como voltar.
Meu Deus.
Não havia mais... Isso não é nenhuma desculpa, que eu poderia ter ido lá tranquilo. Mas é porque realmente ali eu falei, olha como eu sou ingênuo. E aí, filha?
Não, ainda bem... Bom, ainda bem que o Juninho não te decepcionou.
Não,
né?
Me decepcionou.
Porque vale aqui, assim... Tá lá,
gente.
A prostituta tentando que se sou eu ia só que vomitar em cima dela. Quando ela acordar, eu falei, que é isso?
A mulher da recepção que te atendeu era uma mulher parecida com o Chico, não? Sabe
não,
por que eu digo
não,
isso?
Não, Chico, não era.
Não era não parecido com o Chico? Porque eu agora olhei de relance, eu pensei assim, mas peraí, é Chico ou é Chica que tá aqui do meu lado? Ô, Chico, explica pra gente isso, pro pessoal entender que eu não tô sendo
idiota. Eu tava procurando aqui minha máscara pra... Ah, vou botar uma qualquer.
Bota uma.
Ó, vou botar a máscara pra você ver se eu poderia ser confundido com uma mulher.
Olha que doideira isso.
Olha, na tirando a barba.
Você acha?
Poderia?
Claro, gente. Tá a cara da Marlene Matos.
Ah, ele tá a cara da Marlene Matos.
Explica aí.
Eu sou muito confundido com mulher. Todos os dias, em qualquer lugar, me barram no banheiro do aeroporto. Eu vou entrar, senhora, não, aqui não. E tal.
Olha que loucura isso.
É verdade. E aí...
Mas isso sem máscara.
Não, isso com máscara, porque a gente tá num período de máscara, né?
Mas antes disso?
Antes já acontecia. Começou a acontecer... Bom, eu sou o sétimo filho de uma família de sete. São cinco irmãs e eu tenho um irmão que é 15 anos mais velho que eu. Eu sou o caçula.
Sério.
Eu andava de mão assim com a minha irmã, imediatamente mais velha que eu. E as pessoas lá em Catolé do Rocha sempre falavam: ai, como são lindas essas meninas de Dona Etelvina. E eu não dizia nada. Minha irmã já dizia: ele é meu irmão. Né? Tipo, me defendendo. Eu era cabeludinho, né? Aí eu já em São Paulo, paquerando com uma moça, Tata Fernandes. Paquerando não. Eu paquerava com ela, ela não paquerava comigo. Eu tava afim, num Cerca Lourenço. Danado, e ela não queria nada comigo. Uma sexta-feira, já assim, 5:30 da tarde, eu falei, vamos embora, né? Eu morava em Santo Amaro, no bairro. E aí, saí e fui pra parada do ônibus. Quase 6 horas, assim, da tarde, lá vem um cara assim, aí disse, boa tarde.
Olha!
Eu disse, boa tarde. Ele disse, o que é que uma pessoa como você faz na parada do ônibus nessa hora? Eu educadamente disse, eu espero o ônibus. E aí ele disse, sem querer me imiscuir, sem querer ser indiscreto, posso perguntar assim, o que é que você faz? Com o que é que você trabalha? Aí eu falei, eu trabalho com música. Ele disse, logo vi, trata-se de uma pessoa com muita sensibilidade.
E você como... ainda não tinha entendido? Já
eu tava... tinha, porque já acontecia,
ele
né?
Ele tava com o olhar muito pós-massagem, né? Ele tava com o olhar muito exalando sexualidade.
Ele disse, logo vi que se tratava de uma pessoa muito sensível, uma alma delicada nesse mundo, tão duro e cruel. E eu, por educação, perguntei, e você faz o quê?
Tu também deu corda.
Não, deu super corda.
Tava conversando.
Tipo, chovetão de vaga.
Aí o cara disse, eu sou estilista, eu desenho roupas, modista eu sou, né? Eu falei, ah, que legal. Ele disse, inclusive, agora estou desenhando uma coleção primavera-verão, fazendo duas peças, que eu acho que vai ficar muito bem assim em você. Aí... duas peças em mim. Eu dei um saltinho assim pra trás pra não pegar nos meus seios, né? E eu disse, você acha mesmo?
Ele
deu aquela passadinha. Aí, tenho certeza. A minha salvação é que lá vinha o socorro, literalmente o ônibus, que fazia a linha Lapa, socorro. Ah, meu ônibus, senhor, desculpa, tal, né? Subi, o homem subiu atrás.
Eita, pô!
Ele gostou.
E todo animadão. E atrás eu digo, agora eu sei o que passam as mulheres. Aí paguei a roleta, porque a gente entrava por trás assim, né? Paguei e tinha uma pessoa sentada no corredor e um lugar vago na janela. Eu dei graças a Deus, me sentei ali na janela e outra pessoa ficou aqui meio de anteparo, né? E o cabo ficou assim, segurado no ferro. No ferro do ônibus, né?
E eu vou ter sentado ali.
E se balançando e olhando pra mim, né? E aí alguém puxou a...
cordinha.
A cordinha tava ali, saímos, Afonso Bovero, doutor Arnaldo, descendo o Cardeal Arco Verde. A minha casa era daqui 1h30 ainda.
Nossa. Você saltou logo.
Alguém puxou, eu digo, puxa, daí eu parei. Aí o cabo, ei, sei que, e o ônibus indo embora. Aí eu disse, ah, meu Deus do céu, vou pegar outro ônibus. E ele foi-se embora.
Que loucura!
Outra vez eu fui ver uma peça de Antônio Nóbrega, que é um artista pernambucano maravilhoso, que agora até fez 70 anos. Eu tava de novo paquerando com uma paulista, Ana Meu Pupo, Deus. Maravilhosa, linda. E aí eu disse, ah, vou levar Ana Pupo para conhecer um pouco da cultura do meu, da minha região,
sei
uma peça, uma peça de Antônio Nóbrega e tal, né? Aí aquele teatro lotado de paulistas, homens, mulheres, eu vestido com uma camisa social branca, abotoada aqui, uma calça social, sapato social, Ana Pupo do lado. E aí, Antônio Nóbrega, no personagem Tonheta, vem oferecer um lindo corte de tecido para uma dama fazer um belíssimo vestido. Ela puxa ele da malinha dele, um drrr, sai desenrolando assim, como se fosse um negócio sem fim, aí chega assim na minha frente e diz... A senhorita Meu gostaria Deus. De comprar um lindo corte de tecido para fazer um magnífico vestido. Aí eu disse, pode ser, mas não é senhorita. Aí ele deu um passo para trás e de novo um para frente. A senhora gostaria... Aí eu disse, pode ser, mas também não é senhora. Aí ele ficou assim um pouco chateado, dobrou o negócio, o pano assim... Aí disse, escute aqui, a gente vai parar meu espetáculo pra gente ficar discutindo o seu estado civil. Aí eu falei, não é o estado civil que a gente tá discutindo. E a plateia já tava assim, se mijando de rir, né?
Gente!
E ele não sacou. E aí ele falou, se a senhora não quer comprar, eu vou vender pra outra pessoa. E foi pra outra pessoa. A senhorita gostaria de comprar um lindo corte de tecido. Depois, eu ainda não tinha disco, não era conhecido nem nada. Aí encontrei com ele. Na calçada da TV Gazeta, em São Paulo. E aí ele, Chico César, Pernambuco, Paraíba, que coisa linda, Estados Irmãos, não sei o que e tal. Aí eu disse, Nóbrega, a gente já se conhece. Ele já lhe vira pelo brincante, assim e tal. Aí eu falei, não, tem um outro episódio. Aí eu falei, lembra que você teve um problema no espetáculo, assim, que eu queria vender um corte de tecido, e a mulher ficou assim, meio... Aí ele começou a me olhar e disse, Chico, não me diga. Você era aquela mulher. Aí ele disse, eu acho que você tem uma carinha de lua, mas como eu posso ter confundido
uma
você?
De lua. Pensando quantas mulheres eu não peguei, eram caras. Olha, de repente, muito doido, porque você tá com a sua roupa do dia a dia normal. Porque num carnaval, até tem umas roupas diferentes. E história de carnaval é o que não falta. Pra David Brasil.
Com certeza. É, meu filho.
A primeira vez a gente nunca esquece, né, David?
Não, a primeira vez... Eu sempre fui da Grande Rio. E essa semana eu sempre fui louco por carnaval. Aí um dia vai pra Grande Rio o carnavalesco K.E. Rodrigues. Aí ele foi e falou, olha aqui, mas eu acho assim, absurdo você não sair... lá no carro para todo mundo ver, porque você é muito popular, você é do povão, você é grande Rio, já vê, você já sabe que é a escola. Eu vou te pular no carro. Aí eu fui e falei, ah, não, que assim, eu tenho medo de altura. Não, mas vai ser... Eu falei, não. Aí vem o Jade, que é o dono lá da escola, ô, viado! Que ia falar assim... Viado, porra! Sai no carro, porra! Vai ser legal pra escola! Vou tentar de rir, porra! Eu não, Jade, eu vou sair.
Assim com jeitinho, né? Pedindo com esse carinho.
Não, porque o enredo era França.
Ah, bom.
E França tem a Torre Eiffel.
Perfeito.
Aí eu assim vi lá no assim, barracão, mas aí eu vi... Ela baixa, porque os carros, eles, no assim, barracão, eles estão baixos.
Você ficaria em quantos metros?
Amor, eu não tenho a menor ideia, só sei que era alto pra caralho.
E você tem medo de altura?
Eu tenho medo, não. Não, mas só que assim, mas eu vi lá no barracão, eu falei, ah, não, tá, tranquilo.
Aí eu subo.
Meu amor, quando eu chego pra concentração, era como se fosse um peru só, que murchinho... Que de repente cresceu. Eu, gente, mas isso aqui tá mais alto que lá. Aí, bom, enfim, vem o Carvalhão.
O Carvalhão, explica o que é o Carvalhão. O Carvalhão, pra quem não é do Rio de Janeiro, não conhece carnaval, é aquele guindaste que te iça lá pra cima pra colocar os destaques nos carros alegóricos que ficam lá em cima.
Menina,
você foi isso.
Amor, eu já assim, né? Fiquei já no... Já,
Carvalhão. Segurou no Carvalhão com
gente,
força.
Gente, não se coloquei. Gente, põe outra pessoa no meu lugar. Põe outra pessoa no meu lugar. meu diretor. Viado, o teu nome já tá na Globo. Só, tá lá. David Brasil, destaque. Tem que ser você. Eu, caraca, aí eu fui lá, aquele
e aquele zum, troço zum, balança.
Zum, zum, zum. Eu tô subindo. Tô subindo. Querida, e pra sair do Carvalhão, porque aquele negócio só balança.
Ah, porque você precisa passar do Carvalhão pro carro.
Do carro. Menino, mandou só balança, eu ia, o negócio vinha. Eu, fudeu. Aí eu... E lá falou, vai, viado. Menino, eu nunca fui tantas vezes só chamado de viado na minha vida. Vai, viado, come, viado, você quer viado? Aí eu fui, aí eu só...
Conseguiu passar pro carro?
Só, passei, aí eu só que tô lá. Aí olha, o carro é, entra.
E porque isso tudo ainda na concentração, vindo isso, pela rua Presidente Vaz, pra entrar no sambódromo isso. E então começar o desfile.
Exatamente, ah. Isso ainda não já tinha se entrado. Amor, lá vem, entendeu, esse carro, aí ele entra no setor 1, aí de repente a porra do carro deu ali um curto circuito, aí
as luzes apagaram, a torre Eiffel ficou escura.
Ficou escura, aí olha, eu fui assim só que pegar aqui...
No ferro,
pra eu virar não. Pra trás pra ver o que é que houve com o carro.
Tomou um choque.
Para!
Amor, a torre toda de ferro, cheio de LED. E era um choque que eu pegava aqui, era um choque, pegava aqui, era um choque, pegava aqui, era um choque. Menina, pegava aqui, era um choque. Menina, eu nunca... Olha... Entendeu? E eu, né, só feliz, que olha, tem jurado, porque eu lá em cima. Menina, eu ia assim, eu cantava assim com a bandeira. Eu cantava assim, ai... Menina, eu só sei que, olha, eu tive que ir... Menina, assim, ó.
Menina, firmar, assim, ó. Porque firmou a perna aqui, tá na balança.
Menina, assim, acaba a desgraça. Ai, viva a França. Não.
Igualité, fraternidade.
Não, detalhe. E aí vinha os só que jurado, aí tu olha, tem que...
Fazer uma reverência, né?
Tá de nada, eu me nasceu pro... Ai, menina, olha, foi o meu pior desfile da vida. Eu com uma bandeira aqui, se eu pegasse, eu...
Levava
eu tomar um choque. Fui, me encostar, a bunda queimou, ficava assim. Aí, pra completar, no final, como o carro era que baixa, não se fala só... Que a vácuo é pressão, que coisa assim, aí o carro baixa.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Amor, era pra ser...
Era pra ser isso.
Meu amor, eu não sei, eu sei que... Menino, eu olha já... Menino, eu olha já... Tô ali. Graças a Deus.
Acabou.
Menino, de repente o cara... Menino, olha aqui. Amor... Eu vi o Michael Jackson me chamando. Vem, viado, menino. Olha, menino.
E torcendo pra escola não ir pro desfile das campeãs, né? Pra você não ter que desfilar.
Olha, ô Caxias, vocês me perdoem, mas eu torci pra ela não estar entre as cinco.
Agora, no desfile, a gente pediu as imagens pra ver, porque a Globo tem as imagens.
Para!
Mas no desfile você parece bem. Você engana. Eu até fiquei na dúvida,
querido,
se eu te mostrava ou não.
Atriz, meu amor.
Atriz,
meu amor.
Olha aí. Bota aí, ó. Vamos ver.
Amor. Ó.
É a bandeira do Brasil.
Lá, olha, é jurado. Porque quando vem ali jurados...
Olha lá, ele em cima da torre. Não podia ali, segurar.
Nossa!
Aqui, ó. Só que ali, ó. Só... Olha ali, ó.
Realmente é alto,
que,
hein?
Não, pô, é muito
que
alto.
Que isso? E um espacinho minúsculo pra você minúsculo. Ficar.
E olha, com um cara assim, né, falando que se não for tu, olha aqui, tem uma pressão que vale ponto, é uma pressão que se a porra da bandeira cair,
perde ponto,
aí tu lasca a escola, se tu lascar a escola, o seu corpinho vai pra uma vala.
Vai você ver. Em festas como o carnaval, assim, a gente só pensa em coisa dando certo, maravilhosa. Não, as coisas dão errado em carnaval, mas dão errado em... Tem várias festas em que as coisas dão errado. E aqui a gente tem coisa dando errado em casamento.
É mesmo?
Num casamento, numa cerimônia de casamento, o que pode ser a pior coisa pra você perder se você é a noiva?
Aliança.
O que, que pode ser pior do que perder a aliança?
O noivo.
A gente, no próximo bloco, vai mostrar pra você. Então, vai daí. Que história é essa? Bochá está de volta recebendo Chico César, Giovanni Ubank e David Brasil. Esse eletrizante David Brasil. Mas, ó... A gente falou aqui dessa festa do carnaval, essa festa bonita, mas festa de casamento também dá coisa errada.
Dá, menino?
Eu já vi noiva perder a aliança. Mas o que é pior do que uma noiva perder a aliança, David?
Perder o noivo.
Nana, o que aconteceu, Nana? Meu Deus do céu, uma salve de palmas. Tudo bem? Beleza? Vou sentar do ladinho aqui. Tudo bem com você também? Não vai contar a história, mas tá aqui com a gente. Fala aí.
Então, deixa eu fazer uma introdução. A gente lá em casa é muito exagerado pra tudo. É bebida, comida, tudo em festa tem muito.
Gosto.
Tipo, o buffet ia dar 10 caixas de cerveja, meu pai comprou mais 10 caixas de cerveja, porque não podia faltar. Whisky, vodka e a comida também. Então, assim, todo mundo bebeu muito e começou a ficar muito animado. Teve gente que... Uma amiga minha foi fazer xixi no banheiro, perdeu o equilíbrio, bateu com a cara na parede, saiu toda ensanguentada, assim, do banho. E aí, eu preciso contar uma história antes pra poder chegar na perda do noivo. Uma das madrinhas, a Júlia, resolveu fazer uma coisa fofa, que era ir na minha casa, porque a gente ia passar a noite de não precisa ir em casa. E jogar umas pétalas de rosa, assim, na cama, botar bonito. Um champanhe, pra gente, quando chegasse, encontrar...
Mas e surpresa?
Eu sabia. Na verdade, porque eu tive que dar a chave da casa pra ela poder ir, eu sabia. Mas e Careca, com meu marido?
Careca?
É, Alexandre, mais conhecido como Careca. Perfeito. Careca não sabia, não imaginava. Final de festa, todo mundo sai carregando aquele monte de flor, resto de comida, resto de docinho, vamos levar...
E a festa foi uma delícia.
Foi ótimo, todo mundo aproveitou. E eu, um carro que tinha me trazido era de um amigo meu, já tinha ido embora, então não tinha nem carona pra ir embora pra casa. Aí eu virei pra Júlia e falei assim, Júlia, você me leva embora? Me leva aí, Careca, porque a gente não tem como ir embora. Minha mãe tá cheia de coisa, olha o carro da minha mãe e do meu pai, é abarrotado de flor.
Você,
eu de noiva.
Você tira de noiva, toda montadinha.
Toda. E aí minha mãe tá cheia de tralha pra levar pra casa, meu pai também. Leva, lógico, deixa eu chamar Careca. Claro. Aí eu olhei assim, eu pensei, ué, gente, cadê Careca?
Quer de Careca?
Aí eu assim, bom, Careca já entrou num carro e foi embora. Claro. Eu vou pegar carona com o Júlio e vou embora também. Que se você quer em casa, a gente em casa.
Que gente, noivo. Careca pegou um carro.
Nossa,
foi.
Careca pegou
não,
um carro.
Calma.
E foi embora?
Eu pensei, tá tão bêbado que ele foi embora num carro.
Tava todo mundo muito bêbado.
Eu vou entrar no carro também e vou embora.
É. Cheguei... Ela conhece Careca, ela já sabe, ela sabe a peça.
Ah, tá.
Exatamente. Aí eu fiz assim, cheguei em casa, a casa toda apagada, Careca não estava.
Careca não estava.
Na minha cabeça era, Careca não satisfeito, foi para um bar beber mais.
Ah, não.
Na cabeça de Júlia, Careca não aguentou a pressão do casamento, fugiu. Então eu cheguei em casa, ok, de roupa, botei uma camisola e comecei a ligar para Careca. E eu ligava, Careca não atendia. Liguei
que tocava, tocava, não atendia.
Liguei e comecei a ligar para os amigos, assim, tá todo mundo junto, né? Ele não vai estar sozinho no bar. Ninguém me atendia. Falei assim, cara, tá todo mundo junto e ninguém quer me atender. Até que acho que uns 40 minutos depois, atende um cara no telefone. Oi. Eu falei assim, oi? É, quem tá falando? Ele, então. O dono desse lar tá caído aqui no chão.
Meu Deus.
Aí eu, moço, caído aonde? Só pra eu poder entender o que que tá acontecendo.
É aqui no kitnet em Copacabana.
É.
Ele veio fazer uma massagem e não suportou. Falou que não.
Ele, então, perto dessa casa de festas aqui. Aí eu falei, moça, segura ele aí, que eu tô indo pra aí.
Ele é careca?
Não. Aí Júlia me levou. Júlia, assim,
graças a Deus. Mas Júlia não chegou a falar pra você,
não.
Acho que careca desistiu.
Ela foi arregalando os olhos e eu assim, caraca, que saco. Não é possível que não tá satisfeito. Quer dia beber. 3 horas da manhã, quer mais. Esse povo é imborível, não tem limites. Aí tá. Aí quando eu chego lá, Fábio, ele tá em posição fetal, assim, na calçada, dormindo. E a casa, eu acho que tava meio óbvia. Então ele era cimento, todo cimento, assim, sujo. Eu falei assim, careca, pelo amor de Deus, vamos embora agora. E aí, o segurança, todo simpático, eu acho que ele tava nessa festa de casamento que tava tendo aqui. Aí a minha amiga, moça, não tá entendendo. Eles se casaram hoje, sou noiva, não. O homem logo, o Jorge começou a rir. Eu, careca, vamos conseguir me enfiar a careca dentro do carro. Aí chegamos em casa, Júlio, graças a Deus, vou deixar vocês aí e tal. E aí, lembra das rosas?
Deitaram na cama com as rosas.
Só que cada um para um lado, já nessa altura do campeonato.
Careca, tadinho de careca. Com careca de careca, não tinha condição de atuar.
E aí, ele começa a vomitar.
Nossa,
e mãe. A culpa era de quê? Das rosas que estavam na cama, que começaram a enjoar.
O cheiro da rosa.
Com mais não sei quantos litros de uísque.
É, o problema são as rosas, não é o uísque.
Não, é o cheiro da rosa.
E aí, você faz porra dessas rosas, eu me enjoado. E aí, bati assim... Acordei virgem ainda, né? Minha noite de novo.
Nada, casou virgem!
Casou virgem! O melhor é que da história toda que pegou o David foi: mas casou virgem! Isso arrasou com ele!
Claro, porque, gente, casar virgem, pelo amor de Deus! Não case, não. Assim é bom.
E a culpa da ressaca era as rosas da cama.
E ele, assim, depois, ele compensou?
Ah, sim, com certeza.
Aí, careca!
Olha, careca! Por favor, meu. Muito compensado, Chico!
No meu casamento teve uma coisa muito estranha que aconteceu. Eu não queria nada muito espalhafatoso, e o Bruno adora uma festa, né, e tal. E eu falei, não, vamos fazer uma coisa mais simples, no meio do mato, que é o que eu gosto e tal. A gente chama uma juíza pra fazer os votos e tal. E minha mãe, não, tem que ter um padre. Como é que vai casar sem um padre casando? Não, mas eu não queria padre, eu só queria, assim, no meio da natureza, aquela coisa descalça, tal. Não, porque tem que ter um padre, Bruno. Não, porque tem que ter bebida, porque tem que ter festa, tem que não sei o quê. Enfim, fui vencida pelos dois. Eles organizaram a festa deles, né? Eu só fui casar, mas a festa foi do meu marido e da minha mãe. E aí, o que aconteceu? O Bruno não teve despedida de solteiro, então ele pegou uma limusine e ficou durante a madrugada toda numa limusine com os amigos, certo. Bebendo, não sei o que. A limusine furou o pneu, eles ficaram a madrugada inteira num posto, na subida de Itaipava, bebendo enlouquecidos. Eu só aceitei e assim,
acreditou.
Acreditei porque tinham vídeos que o videomaker foi com eles. E aí eles chegaram no casamento muito loucos, fizeram o padre beber. Quando eu cheguei no casamento, tava todo mundo muito louco. E o padre, que bebeu com eles na hora da cerimônia, a minha prima Pamela era madrinha, minha madrinha. E ele bebeu e se encantou com a Pamela.
O padre?
Que
padre é esse que bebe, que quer comer a mulher no casamento?
Não, calma, ele se encantou.
É um fake news.
Calma. Ele se encantou de achar ela linda, não parava de elogiar a Pamela. Aí, durante a cerimônia, o padre falava assim, Bruno, então, você e a Pamela...
Ih!
Aí eu falava, é Giovana.
Ele trocou teu nome?
Não, ele ficou a cerimônia inteira me chamando de Pamela. E eu falava, é Giovana. Eu falava, Bruno, eu vou te matar. É Giovana. Ah, então a Pamela... No final, ele casou o Bruno com a Pamela. Porque ele não me chamou de Giovana em nenhum momento da cerimônia. Eu tenho gravado.
Ah, eu queria tanto ver.
E esse casamento foi um caos. A gente fala que a gente precisa casar de novo pra casar direito. Porque, assim, foi uma grande loucura o nosso casamento.
Mas quando a gente bebe, a gente faz umas loucuras, verdade.
Graças a Deus, que eu não bebo nem. Eu não bebo nada. Pense numa bicha gospel de Deus, eu.
Mas tem gente aqui que brincou legal.
Brincou com o quê?
Tem gente aqui que aprontou altas confusões muito doidas, essa rapaziada boa. Mariana tem tantas histórias, foi difícil escolher uma. Eu vou deixar até na mão dela pra ela me dizer qual história que ela vai querer. Porque são boas histórias, histórias que envolvem muita gente, muita doideira, muita confusão. Mariana, qual que você escolheu pra contar pra gente? Tudo bem?
Tudo bem.
Como é que você tá?
Eu tô ótima. As duas histórias dá pra eu ser presa. Então, assim, eu preferi...
Por isso que as duas me interessam.
Eu preferi uma que é de outro país, que não tem como eles me acharem aqui.
Mas a gente denuncia, como é que não?
Pelo amor de Deus, já passou.
Aonde foi?
Foi em Barcelona. Uhum. Eu nunca tive um real pra viajar, o máximo que eu ia era ali em Cabo Frio. E adorava. Terminei um relacionamento, na mesma semana recebi uma pensão do meu falecido pai. Uhum. Aquele dinheiro que cai no Pix que você não acredita. Resolvi ir pra Barcelona. Falei, vou quebrar tudo em Barcelona, beijar na boca, vou superar esse relacionamento. Até hoje não superei, Dudão, te amo. Até hoje, linda. Fui pra Barcelona, quebrei tudo, gastei meu dinheiro inteiro. Lá tinha aqueles coffee shop, aquela loucura, né? Sei. Que você fuma um negócio. Fui, fumei vários negócios, fiquei transtornada. Acabou o dinheiro. Quando
lá,
eu vi, já não tinha um real. E nisso, essa viagem, eu perdi minha mala, eu perdi a acomodação que eu ia ficar, a asa do avião que eu andei. Quebrou.
Quebrou
então, assim, foram vários momentos que eu achei que eu fosse morrer, não morri. Fiquei tudo certo.
Numa história, em que a asa do avião quebrou, isso é um detalhe.
Gente, não,
é,
foi só um detalhe.
Só uma bobagem.
Na última semana de viagem, falei, não tenho um puto, vou no mercadinho comprar um negócio de comer. Comprei o básico. Macarrão, molho e um vinho.
Perfeito.
Pra acompanhar, que básico, tem que ser o vinho, né? O acompanhamento. Não, fui, tomei o vinho. Fiz meu macarrão, tinha um grupo de dinamarqueses, devia ter uns 30. Fiz amizade. Falei, por que não?
Né?
Já beijei meio mundo aqui,
também.
Vou beijar uns caras brancão, bonitos, assim. Falei, já é. Fui, comecei a trocar ideia com os caras. O cara virou pra mim e falou, vamos pro teu quarto? Eu falei, bom, né? Já tô aqui, chapadona, entendendo. Ponho. Vamos. Levei o gringo, ele levou mais 6 gringos.
Ei, menina, pelo amor de Deus!
Aí eu pensei, eu não vou
pior
dar conta.
Pior que a Anitta, você, né?
Eu não vou... Tô lá com os gringos, conversando. Em nenhum momento eu perguntei a idade de nenhum.
Sim.
Perguntei tudo. Ah, você é de onde, faz o quê? Mas a idade ficou com Deus. Do nada, perguntei a idade. Aí um falou, tenho 15. O outro, 16. O outro, 17. Aí eu, nisso, o gringo me vira o Google Tradutor escrito, quanto você cobra?
Eita!
Olha que diversão boa em
Barcelona. Eu, de bêbada, eu fiquei sóbria. Parece que na hora que acontecem essas coisas, eu, opa, deu ruim. E na hora que deu ruim, igual filme, já bateram na porta. Aí eu, acabou pra mim, eu vou ser presa, minha mãe vai me dar uma costa. Abri a porta, era um cara do rosto da recepção falando, em espanhol, vamos chamar la policía.
La policía.
Porque tu és acusada de aliciação de menores. Aí eu falei...
Claro.
Pegou, até eu explicar isso pra esse homem.
Pegou os rapazotes.
E aí eu fui entender que os rapazotes falaram, vamos pro seu quarto, que eles tinham horário pra deitar, era 10, porque eles estavam na excursão da escola.
Meu Deus!
E aí, beleza, o cara me chamou, falou, ó, bota uma roupa. Não que eu tava sem roupa.
Peraí, bota uma roupa?
Peraí, eu tava de Havaiana, tava bem brasileira, com aquele cropped, reagida, beleza. Botei uma roupinha, mandei o gringo pra...
Uhum.
Né? Mandei todo mundo, todos. Falei, olha, já que é muito bom xingar gringo que não entende o que a gente fala, né?
Isso a gente
então
fala.
Eu falei, vai pra...
Eita, cara!
Não sei o quê, daquele jeitinho. Nisso já saiu o diretor, era um careca, diretor da escola. Era um careca, tipo o amiguinho ali, bonito, olhando pra minha cara, puto, já falando, vamos chamar a polícia pra essa menina, porque...
A culpa é da menina,
né? Poder de
é
persuasão pra cima dos meus alunos.
Tadinho
deles. Gente, os alunos, tudo novinho. Tudo putão querendo fazer negócio comigo e eu sou errada. Eu fiquei chocada. Nisso deu maior confusão, todo mundo saiu pra fora olhando, eu, nossa, que desci, botei uma blusinha, escrito Friends, da série Friends.
Da série Friends.
Tipo assim, não vai mudar a minha vida em nada. Desci, Alejandro, era o homem da recepção.
Sei.
O brother, hoje em dia, beijei Alejandro depois, coisa assim, Alejandro, tudo pra mim. Tô lá com o Alejandro, ele viu a blusa e falou, nossa, você é fã de Friends? Falei, eu vou puxar papo com esse homem aqui até ele esquecer de chamar a polícia. Não deu outra. Sentei com o Alejandro, pedimos chopp e ficamos ali naquela envolvência, falando de Friends, do Rachel, Rosa, Ana, falando da série. Nos pegamos e não chamaram a polícia pra mim, meu amor.
Não
desci
chamaram.
Plena, fiquei lá no hostel ainda, comi meu macarrão no dia seguinte, tomei meu vinho. Os jovens foram embora. Graças a Deus, fiquei ainda um tempo em Barcelona, fiz amizade com outras pessoas, mas sempre pedindo documento.
É claro. Porque agora, cara,
não dá, exatamente. E aí, pra concluir, minha mãe não sabe dessa história, ela tá sabendo agora.
Isso.
E ela me perguntou se a viagem tinha sido bacana, mãe, foi maravilhoso.
Eu te amo. Maravilhoso. Eu acho que o que mais pode tranquilizar a sua mãe é que você voltou ao Brasil sem nenhum centavo.
Nenhum.
Se você voltasse milionária, ela ia falar, entendi.
É. Fez e aconteceu lá. Eu voltei sem um puta.
Sem nada.
Sem um puta. É isso. E não quero, acho que eu nunca mais vou voltar pra Barcelona, talvez. Assim.
Nem pra Dinamarca, por
favor. Não, não, não quero.
Obrigado.
Obrigada a você.
Ó a confusão. É numa dessa...
É
numa dessa que a gente vê o que acontece. Eu quero saber mais de vocês. Que agora chegou a hora das perguntas do programa. Tem pergunta surpresa. Tem coisa aí no meio que eu quero ver o que vocês vão responder. Mas é tudo no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais História Essa Forçada, com Chico César, Giovanni Bank, David Brasil e você. História Essa Forçada está de volta. E os convidados hoje são animais. Temos Giovanni Eubank, temos David Brasil, Chico César. E chegou a hora das perguntas do programa.
Ui!
Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida?
Eu lembro de quando perdi a minha virgindade. Essa é a primeira lembrança
quando
que eu tive.
Quando era criança.
A
sua vida começou aí. Quando era criança.
Olha, foi na Paraíba lá.
A Paraíba é bom pra perder a virgindade.
É, mano. Detalhe.
Quer perder a virgindade? Vá à Paraíba.
Detalhe.
Campina Grande.
Em troca de um chiclete ploc. Você lembra aquele só que você tinha um ploc?
Eu não sei se isso pode ao ar.
Ah, desculpa. Ai, não. Então, então, a minha primeira só, que lembrança, gente, foi eu cantando lá na igreja de Jaite da Mulher de Deus. Se eu pudesse, voava ao encontro de Deus, abandonava esse mundo, saía voando, só parava no céu. Chile Carvalhais. Que até hoje é um sucesso e eu sou fã. Então, me lembrando que eu tô na igreja cantando que essa igreja você cantou.
Giovana, lembra?
Olha, eu não tenho uma lembrança, assim, de uma vivência específica, mas eu me lembro muito de estar sempre suja de lama, com pé na lama, cabelo despenteado, no meio do mato. Eu tenho muito essa lembrança, assim, de natureza, sabe?
Ah, legal.
É.
Boa.
Mas,
Chico.
Isso.
Nada com chiclete.
Nada de chiclete ploc. Eu vestido com a batina de São Francisco, com 3 anos de idade, cheio de pega-pinto e carrapicho.
Pega-pinto?
Pega-pinto é um matinho que gruda na sua...
Ah, é pega-pinto.
Porque minha mãe tinha feito promessa pra eu sobreviver.
Olha que apelido bom pra ti.
Francisco.
Olha, gente! Por favor, agora...
De carrapicho.
Na rua, me chamam de pega-pinto. Olha, pega-pinto! Pega-pinto é um bichinho lá...
É um carrapatinho.
É um carrapatinho,
por favor. Mato.
É um mato.
Matinho, que gruda na sua roupa.
Prazer, pega-pinto.
Olha aqui. Vamos sortear. Qual o apelido fofo que você teve ou tem que ninguém sabe? Pega pinto já é.
Pega pinto arrasou.
Mas algum que você já teve?
Gente, eu não sei se pode falar, mas é que na Paraíba, goiaba lá na minha época, que eu já sou de essa idade, goiaba são bichos, porque... Que é a goiaba dá bicho.
Dá o bicho. Sim.
Dá o bicho, né?
Dá bicho o bicho. Dá goiaba.
Aí então lá me chamava, ô goiaba, oi, goiabinha. Ou seja, eles queriam me chamar de gay, mas lá me chamava de goiaba.
Então era uma coisinha meio escrotinha, assim, né?
É, vai goiaba, e olha o goiaba. Ou seja, que eu dava o bicho.
É, mas você. Mas você pegou nessa goiaba e fez uma goiabada.
Fiz uma goiabada, meu amor, com leite condensado maravilhosa.
É isso aí. Chico.
Segundo. Minha mãe me chamava Segundo.
Segundo?
Porque
segundo
meu pai filho... é Francisco também.
Ah.
É. Então, segundo. Como se fosse Dom Francisco primeiro e Dom Francisco segundo. Eu era o segundo lá em casa.
Aqui você sabe que eu sou Francisco, né?
Você é Francisco?
Francisco Davi dos Santos.
Uau.
Aí, pra dar uma incrementada, uma purpurinada, eu pus David Brasil com Z.
Olha!
Mas eu sou chiquinha. Chiquinha, meu amor.
Chiquinha. Giovana?
Bom, o meu irmão me deu um apelido e até hoje me chama de um apelido muito fofo, que é Giovanta. Tudo que eu tinha dúvida, assim, do que estava acontecendo no mundo, eu falava... Luca, por que essa guerra tá acontecendo? O que tá acontecendo? Me explica. Ele, ai, Giovanta, vamos lá. E aí ele me explicava. Então, o meu irmão sempre sabe de todos os assuntos, de tudo. Ele é artista plástico. Então, ele me deu esse apelido muito carinhoso das perguntas que eu fazia a ele. Giovanta.
Giovanta. Próxima. Quem você gostaria que entrasse de penetra no seu aniversário?
Ai, Rihanna. Ai, Rihanna, que
imagina,
tudo.
Imagina, do nadão entra,
Imagina, que maravilhosa a Rihanna chegando no meu aniversário.
Você... Amor, mas uau. Ela não ia ser nada quando a minha chegasse.
Quem é a tua?
Beyoncé. Ai, David! Beyoncé! Oh, my God! E o veio, e o veio!
E o veio!
E o veio!
E o veio!
I love you!
Que tchujo!
Muito bom, muito bom. Então, vou ficar com Shakira.
Imagina entrar aqui, ó.
Nossa!
Shakira entrando na minha festa de aniversário cantando Mama África.
Mama!
Tem uma gravação dela cantando Mama África. Cantando assim de informal.
É legal isso.
É lindo. Adoraria.
Gostei. Próxima. Qual foi seu primeiro crush famoso? Não é quem você já pegou, não, David. Não vem me revelar aqui Humberto Martins e destruir tudo. Eu quero.
Coitado lá do Humberto.
Eu quero saber quando você era pequenininho, quando você era goiaba.
Eu era aquela só que goiabinha. Eu sempre fui uma bicha chuteira. Tem a Maria Chuteira. Eu sempre fui uma assim, a bebinha chuteira. Eu sempre tive muita atração por ser jogadores de futebol. Eu gosto lá das perninhas lá, de alicate, aquela bundinha empinadinha.
Mas tipo, quem que você iria, então, quando você era pequenininho?
Então, ele hoje é meu amigo. Ele nem sabe disso, mas o Cláudio Adão. Ele nem sabe disso, mas ele era meu crush.
Vai saber. Cláudio Adão, tá bom.
Cláudio Adão. Ainda dá tempo.
Giovana.
Nossa, eu tive muitos crushes, assim, durante a minha adolescência. E engraçado que eu conheço hoje todos eles, né? Então, acho que o primeiro crush foi o Dinho Ouro Preto.
Olha só.
Eu era alucinada por ele. Aí depois veio o Roger Gobet.
Lindo.
O touro de Malhação. E o Paulinho Vilhena, que é super meu amigo também. E todos eles foram crushes absolutos, assim, na minha adolescência.
Boa. Chico.
Gigliola Cinquetti.
É o quê, menino?
Uma atriz italiana que fez aquele filme.
Desculpa. Porque...
Não, mas é um filme muito conhecido. Que ela cantava Nonoletta. Nonoletta.
Nonoletta.
Nonoletta. Per amarte.
Gente, olha, pense... Olha. Pense numa bicha sem cultura. Desculpa,
mas
tá aprendendo.
Ela era muito popular, passava filme...
Você conhecia? Não. Você conhecia ela assim, fala que conhecia.
Mas, gente, passava filme no Sertão da Paraíba com Gigliola Cinquetti.
Maravilhosa.
Maravilhosa.
Era uma atriz italiana da minha infância.
Prego? Que prego italiano?
Pronto.
Ah, tá.
Pronto, mais uma.
Prego.
O que você não come de jeito nenhum, David?
Mulher.
Não, tá.
Mas nem com cachê, meu amor. Nem, olha... Amor, olha, eu passo fome. Eu passo sentado, me come. Ah, minha filha, sai fora, me deixa morrer em paz.
Olha, eu nunca consegui comer jaca.
Jaca. Nossa, eu adoro jaca.
O aspecto, não consigo. Nunca coloquei na boca, nunca consegui. E foie gras também, eu não como de jeito nenhum.
É o quê?
Foie gras.
Que é fígado de patê de fígado, digamos.
Bom, a gente quer aqui saber o que é foie gras.
É o foie gras é do fígado do pato. E ele...
Coitado do pato.
E é muito... É muito feio, é assim, cruel. A maneira. É muito cruel a maneira que eles fazem. É.
Fala, Chico.
Agora eu não como mais carne, né?
Tá.
Mas antes eu comia tudo. Giló.
Comia tudo?
Tudo. Onívoro,
que pena
geral.
Que eu não te conheci. Não.
Mas comia até comida tipo dobradinha.
Tudo.
Tudo. Bebe tudo também.
Bebia tudo antes também. Parei antes da pandemia.
Ué?
Parei. Réveillon de 2019 para 2020.
Nada?
De bebê, parei. E agora como comida vegana.
Gente.
Boa. Tudo bom.
Que mudança, né?
É.
E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Ih, vai você. Ai, meu Deus. Ai, socorro.
Quer começar, David?
Eu não, você
eu,
vai.
Eu começo.
Começa, Chico.
Aqui
você.
Jazz, blues, baião, xaxado e canção.
Eu colocava lá. se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi.
Ah,
é.
Eu amo essa frase, eu amo.
E acho que na minha seria uma mulher que viveu e amou para os seus filhos.
Oh. Eu amei vocês aqui, acabou, vocês não acreditam?
Não. Sim, e sua frase?
Eu tava certo o tempo todo, não tem nada depois daqui.
Forte! Acabou, Abraão. Aqui!
Gente, mas o final podre!
É podre mesmo, mas a verdade é que eu tava certo. O Woody Allen fala que a única coisa ruim de ser ateu é que você não pode voltar pra dizer eu tava certo.
É verdade.
Mas eu amei vocês aqui.
Gratidão.
Adorei, foi ótimo. É ótimo saber que se eu quiser ir pro carnaval, posso te ligar que você me coloca lá em cima.
Coloco.
Com segurança.
Exatamente.
Com tranquilidade. Se eu quiser uma dica de massagem, Copacabana. Tamo junto.
Tamo junto.
Agora eu tô na dúvida. Ah, não, é o Chico. Achei que era Chica. É Chico. Por um segundo eu fiquei na dúvida se convidado. Você acha que agora que o programa vai ao ar, as pessoas vão parar de confundir ou vão te confundir mais ainda? Vão falar, é aquela menina que contou a história que é confundido no programa?
É você que tava, aquela moça que tava no programa do Rochá, né?
Mas o importante é que vocês estão aí e vão voltar semana que vem, que vai ter mais história.